A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, acolheu o recurso do advogado Mariel Marlen Marra e determinou ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para que abra o processo de impeachment contra o vice-presidente Michel Temer. A alegação do advogado Mariel Marlen é de que o presidente da Câmara simplesmente rejeitou o pedido e o ministro Marco Aurélio determinou que ele seja examinado. E é sobre essas questões que nós vamos conversar agora com o especialista em direito constitucional, Diego Werneck. Como está o senhor? Prazer enorme em voltar a ouvi-lo na Rádio Sputnik.
Obrigado mais uma vez pelo convite.
Obrigado ao professor Diego Werneck por atender sempre aos pedidos da Rádio Sputnik Brasil. Doutor Diego Werneck, o que lhe parece essa decisão do ministro Marco Aurélio Mello determinando que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aprecie e constitua uma comissão especial para analisar este pedido de impeachment do vice-presidente Michel Temer, pedido este solicitado pelo advogado Mariel Marlen Marra?
Certo, Arnaldo. Essa decisão ela tem que ser analisada sob dois aspectos. Um é a pergunta jurídica que o ministro Marco Aurélio tentou responder. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, poderia ter dado esse tratamento ao pedido de impeachment contra o vice-presidente? O argumento do Marco Aurélio é que o poder do presidente da Câmara nesse processo é um poder meramente formal. Ele poderia, no máximo, rejeitar uma denúncia que seja flagrantemente absurda. Mas Cunha fez mais do que isso. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, se você olha a argumentação dele, ele entra praticamente no mérito para dizer não, acho que não houve crime de responsabilidade, e entra numa série de considerações de conteúdo das acusações. Isso, se você olha nesse ângulo, essa me parece uma resposta boa que o Marco Aurélio deu. De fato, o Cunha não deveria ter todo esse poder. Agora, o outro lado da questão, que me parece mais importante que esse, é essa é uma resposta que um ministro do Supremo poderia sozinho, numa liminar, dar nesse momento da conjuntura política? Me parece que não. Essa é uma decisão que, embora a tese jurídica que ela adote possa ser boa, limitar os poderes do presidente da Câmara para fazer esse filtro, ela, no momento e na forma institucional que ela ocorre, ela me parece ruim. Ela abre portas muito perigosas que podem criar instabilidade. Por quê? O que provavelmente vai acontecer é uma proliferação de mandados de segurança e de pedidos de impeachment, com ministros individualmente podendo decidir quando o pedido tem que ser examinado pela comissão ou não. Então, esse é um sistema que está quebrado. E a decisão do Marco Aurélio pode não ter quebrado o sistema, mas tornou muito urgente pensar soluções para essa provável proliferação de liminares e de decisões no futuro. Com relação ao impeachment do vice-presidente, né, que foi uma outra coisa que surgiu na discussão, o ministro Gilmar Mendes já reagiu, inclusive na imprensa, ao ministro Marco Aurélio, dizendo que fica surpreso com a possibilidade de impeachment de um vice-presidente. Me parece bastante claro que é possível haver impeachment de vice-presidente. Se você pegar a Constituição Federal, ela lista crimes de responsabilidade do presidente e do vice-presidente. Então, não me parece ter interpretação possível da legislação que cria um vácuo de controle que permita ao vice-presidente fazer o que quiser. Mas acho que é importante separar essas duas dimensões do problema. O mérito da questão e uma outra pergunta: quem deve decidir? Para mim, quem deveria decidir isso nesse momento é a Câmara dos Deputados, e não o ministro, muito mais o ministro numa liminar monocrática.
E essa questão será também apreciada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Bom, o senhor mencionou a Constituição Federal, a lei maior que prevalece sobre todas as demais do país, mas o artigo 14 da Lei de Responsabilidade, a Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade, diz no artigo 14: é permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou ministro de Estado por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. Não menciona expressamente o vice-presidente, embora esta menção ao vice-presidente esteja na Constituição Federal.
Certo. Essa é uma lei de 60 anos atrás que precisou ser atualizada, relida pelo Supremo Tribunal Federal à luz da Constituição de 88, pelo menos duas vezes, de forma muito decisiva. Agora, no processo que a gente está passando, a decisão de dezembro, sobretudo, e já no caso Collor, em 92. Nos dois casos, a mensagem suprema foi muito clara. Essa lei só continua valendo no que for compatível com a Constituição de 88, que não deixa a menor dúvida de que o vice-presidente da República é responsável por crimes listados como crime de responsabilidade. Então, é preciso ler essa lei, que é uma espécie de relíquia de outras camadas geológicas legislativas do Brasil, à luz do que a nossa Constituição atual diz. Inclusive, se você for no regimento do Congresso, há referência a processamento do vice-presidente por crime de responsabilidade. Regimento que já é posterior a 88, já foi atualizado depois do caso Collor. Então, eu acho muito frágil o argumento de que o vice-presidente não pode estar sujeito a crime de responsabilidade. E aí, Arnaldo, no fim das contas, por mais que os juristas adorem discutir interpretação legislativa, tem, no fundo, uma pergunta muito prática. Você acha plausível dizer que um vice-presidente pode praticar aquelas condutas sem ser punido?
É o que alega o deputado Cabo Daciolo, do PTDB do Rio de Janeiro. Ele apresentou um pedido de impeachment, um novo pedido de impeachment contra o vice-presidente Michel Temer, alegando que o vice-presidente incorreu nos mesmos crimes que foram imputados à presidente Dilma Rousseff, pelos quais ela está respondendo a este pedido de processo de impeachment, que deverá ser votado na próxima segunda-feira, dia 11 de abril. E este registro do pedido do deputado Cabo Daciolo, do PTDB do Rio de Janeiro, foi feito pelo jornal Folha de São Paulo em seu site.
Sim, é importante separar, mais uma vez, duas questões. Quem vai decidir se, no caso concreto, ocorreu por parte do vice-presidente Temer a prática desses crimes é a Câmara, depois o Senado. Saber se um caso concreto o vice-presidente incorreu nos crimes ou não é uma outra questão. O que eu acho que não é aceitável é você já dizer de antemão que nunca, nunca você poderá processar um vice-presidente caso ele tenha praticado uma dessas condutas que são proibidas para o presidente. Então, isso não é um pré-julgamento do caso concreto. É uma questão de como o sistema deveria funcionar. E eu acho que, nesse momento, não tem nenhuma razão para que o plenário da Câmara seja proibido de apreciar condutas que, em princípio, podem envolver também o vice-presidente. No fundo, a minha mensagem é: temos que deixar o plenário da Câmara decidir essas questões. Nem Eduardo Cunha, nem ministro do Supremo decidindo monocraticamente.
O senhor entende que a questão é mais política do que jurídica, então?
Eu acho que a questão é institucional. Eu acho que a gente tem que, qualquer que seja a resposta, a gente tem que tentar chegar num acordo sobre qual o melhor ator institucional para respondê-lo. Não acho que é o presidente Eduardo Cunha sozinho, decidindo quem vai ser processado ou não por impeachment, e aí sim a coisa pode ficar extremamente politizada, nem o ministro do Supremo, sorteado aleatoriamente, decidindo uma liminar sozinho, sem seus colegas. Essa individualização, tanto do lado da Câmara quanto do lado do Supremo, é ruim e deve ser combatida. Em última instância, eu acho que quem tem que decidir essas coisas, não só o que é admissível e o que não é, mas se houve prática de responsabilidade ou não, é a Câmara dos Deputados.
Professor Diego Werneck, muito obrigado por mais esta entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o senhor. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Arnaldo.
Professor Diego Werneck, professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, que comentou a decisão do ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, acolhendo o recurso do advogado Mariel Marley Marra para que o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, nomeie uma comissão especial e aprecie o pedido de impeachment apresentado contra o vice-presidente Michel Temer.